Fala MDS.
Olá, meu nome é Erika Brás. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Hoje vamos receber o ministro Wellington Dias, que vai falar sobre o Brasil dando a volta por cima. O presidente Lula disse saber da força de vontade e da capacidade de trabalho do povo brasileiro. O Brasil está no rumo certo, gerando renda e oportunidade para quem quer melhorar de vida, cuidando de todas as pessoas e, sobretudo, das pessoas que mais precisam. Este é o Brasil que estamos construindo, o Brasil dos brasileiros e do futuro. A principal tarefa dos primeiros 2 anos foi a reconstrução, né, ministro?
Exatamente, Érica. Eu quero aqui saudar você, todos que nos acompanham aqui no Fala MDS. MDS é o Ministério do Bolsa Família, como o povo diz.
Isso.
E quero saudar também esse momento hoje. Estive lá e o presidente Lula, não é, ali com muita animação para o trabalho e colocando todo o seu time ali também para que a gente possa trabalhar exatamente nessa linha de um Brasil em que acreditamos no povo brasileiro, apoiamos e queremos com muito trabalho, com muita determinação, construir um Brasil para os brasileiros, construir um Brasil com desenvolvimento. Desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento com compromisso social.
Social do povo. A vida já começou a melhorar e vai melhorar ainda mais nos próximos 2 anos. A gente está gravando aqui, ministro, no mesmo dia em que o presidente Lula fez um balanço, né, dos seus 2 primeiros anos de governo. E eu quero começar falando do combate à fome. A gente pode afirmar que em 2026 o Brasil vai sair mais uma vez do mapa da fome da ONU?
Sim, nós temos um compromisso do Brasil oficial, que é o compromisso aprovado a partir da assinatura, não é, do presidente Lula na adesão à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza ainda o ano passado. Por essa proposta oficial, é até 2030 a meta, mas nós nos comprometemos para, ainda neste mandato do presidente Lula, bater um recorde do próprio Brasil. Veja, lá atrás, em 2014, 2015, o Brasil saiu do mapa da fome. Mas ali foi um trabalho duro que começou também com o presidente Lula em 2023. Aliás, foi lançado no meu Piauí. Eu estive lá agora essa semana em Guaribas, aquela cidade que virou símbolo do Fome Zero, porque era a cidade mais pobre do Brasil. Não era. O que vi lá agora é um povo de cabeça erguida, não é? Um povo não só bem alimentado, como também com muita força de confiança no futuro, ali com educação, com infraestrutura, com vários investimentos que foram feitos. Digo isso para pontuar que agora, em 2025, estamos trabalhando dedicadamente para completar em 2025 o triênio em que podemos, no critério da FAO, que é ligada à ONU, o Fundo da Alimentação da ONU, completar um triênio em que temos uma média abaixo de 2,5% em insegurança alimentar, que pelo critério, ninguém sabe aqui mais se o problema é fome, se é alguma doença, por isso a ONU usa esse critério. Pois bem, nós recebemos, não é, com 4,8%, chegou até esse patamar ali, 2021, 2022, e quando veio ali o governo do presidente Lula, nós tínhamos 33 milhões e 100 mil pessoas na fome. E ali já em 2023 tiramos 24,4 milhões. Agora o presidente Lula deseja que a gente possa seguir trabalhando. E também, veja, com esse triênio a gente garante um recorde, porque nenhum país do mundo, não é, foi além do Brasil, que tirou o país do mapa da fome em 11 anos. Se a gente fizer isso, nós vamos estar fazendo em 3 anos. Então, é algo realmente que só o Brasil dos brasileiros é capaz de fazer.
Eu vou passar agora para o nosso público uma informação dada pela Presidência da República, que é o seguinte: a gente está tirando por dia um estádio cheio de pessoas da situação de fome. Por dia.
Exatamente. Cerca de 60 mil pessoas por dia. Imagine aquela pessoa que você certamente já teve contato em algum momento da vida. Aquela pessoa que não tomou café, muitas vezes não consegue garantir comida na mesa, na sua casa. Imagine um pai que não consegue, eu acho que não tem nada assim que mais maltrata um ser humano, especialmente uma mãe, um pai, do que não poder botar comida na mesa com seus filhos, sua filha, enfim. E dessas pessoas, nós fomos ali 60 mil todo dia desde 2023, para alcançar ali de janeiro a dezembro 24,4 milhões de pessoas. Um estádio de futebol, e o presidente até brincou, num dia de jogo Corinthians e Palmeiras.
Sim,
ele é corintiano.
Agora, esse dado de 60 mil pessoas, ministro, que passaram a fazer 3 refeições por dia, no mínimo, né?
Café. Exatamente.
Da manhã, almoço,
comer
e janta.
Café, almoçar e jantar.
Agora, ministro, é assustador a gente pensar, então, que se agora essas pessoas estão fazendo essas refeições, quando o governo Lula assumiu em 2023, elas estavam em situação de insegurança alimentar.
Insegurança alimentar. Lembra Yanomami, para lembrar uma imagem que o Brasil e o mundo viu. Aquelas pessoas que estavam morrendo. Muitas pessoas morreram de fome. E os Yanomamis ali, só o couro e o osso. Não eram só os Yanomamis. Não é? Eu estou falando aqui de insegurança alimentar para 33 milhões e 100 mil pessoas.
Tinha fila do osso.
É o EBIA, é a escala brasileira da insegurança alimentar. E as pessoas se humilhando ali na fila do osso, comendo lixo. Era uma situação... já alcançamos todo mundo? Não. Infelizmente, eu tenho aqui que reconhecer que não. Mas caiu de 33 milhões e 100 para 8,7 milhões em 2023. Devemos ter tirado mais próximo de 5 milhões de famílias. Estou falando aqui de pessoas que viviam nessa situação. 5 milhões de pessoas é o que eu espero a gente ter também alcançado em 2024. Então, agora a gente está esperando a divulgação da FAO, IBGE, IPEA, enfim, os que estudam esse tema. Eu acho que agora até o mês de maio a gente tem essa divulgação. O importante aqui é que, com transferência de renda, o Bolsa Família é um dinheiro que chega na pessoa e ela compra ali, alimenta onde vive. O dinheiro circula ali no açougue, no mercadinho, é ali na feira, é onde as pessoas vivem. Mas também complemento alimentar. Nós estamos falando de 50 milhões de estudantes que voltaram a ter alimentação escolar adequada. O governo aumentou em bilhões o valor do repasse e, com isso, as crianças, os adolescentes, as pessoas que estudam, podendo comer melhor. Inclusive, muitos das universidades também, também o PA, o Programa de Aquisição de Alimento, comprando alimento dos pequenos agricultores, que gera renda, e esse alimento saudável indo para a escola, indo para atividade social, indo para pessoas que precisam. Eu também cito aqui os bancos de alimento, os restaurantes, cozinhas solidárias, ou seja, é essa solidariedade do povo brasileiro, o governo apoiando e dando resultado, reduzindo desnutrição e tirando pessoas da fome.
Um empurrão para frente.
Um empurrão para frente e ali, ó, segurando a mão e ninguém larga a mão de ninguém.
O senhor falou de alimentação escolar, que é um dos projetos, um dos programas brasileiros que está na cesta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. O senhor é co-presidente do Conselho dos Campeões, que é uma espécie de gestão dessa aliança. Atualiza para a gente... A que pé está a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza?
A Aliança Global foi uma engenharia, né, colocada pelo presidente Lula para que o mundo pudesse cumprir a chamada Meta 1, que é a erradicação da pobreza até 2030, e a Meta 2, que é fome zero até 2030, e aprovado na ONU por todos os países do mundo. Mas o mundo fracassou. É bom lembrar, foi isso que o presidente Lula disse. Por isso, no momento em que o Brasil presidia o grupo do G20, os 20, na verdade 21 países mais ricos do mundo, ele disse: se os mais ricos não apoiarem os países em desenvolvimento, nós não vamos alcançar esse sucesso. Então, o mundo produz mais alimento do que o número de pessoas existentes no mundo precisa. Então, o problema não é alimento. O problema é que tem dinheiro para a guerra, tem dinheiro para as bombas, tem dinheiro para a arma e não tem dinheiro para alimentar o povo no Brasil e no mundo. Por isso, ele chega falando forte. E aprovada a aliança no Rio de Janeiro, ano passado, ali, e com o apoio desses 172 membros, melhor dizendo, são países e organismos internacionais, como a FAO, Banco Mundial, Unicef, PNUD, e coube ao Brasil a presidência, pela confiança do presidente Lula, juntamente com o embaixador Aldo, não é? O embaixador diplomata é o Saulo, e ali nós estamos representando o Brasil junto com a Espanha, que também é nossa co-presidente, e também aqui com 6 vice-presidências de todas as regiões do mundo. E lá tem uma cesta de propostas que já foram experimentadas e demonstraram-se eficientes. A transferência de renda, como o Bolsa Família e outras, a alimentação escolar, inclusive com compra da agricultura familiar, o programa de cisterna, qualificação profissional, a integração com educação, saúde, ali a garantia de apoio aos pequenos negócios e, é claro, também ali integrado com uma boa infraestrutura, energia, água, enfim. E tudo isso agora é parte de um plano para o mundo. A gente começou já a trabalhar com 12 países aqui da América Latina, para citar um exemplo, o Haiti, a República Dominicana. Eu comemorei essa semana o Paraguai, né, que alcançou o seu mais baixo índice de insegurança alimentar e também de pobreza. E é esse caminho que a gente quer para todos os continentes, todas as regiões do mundo.
Ministro, o senhor falou do Bolsa Família, é sobre isso que eu quero falar agora. Um dos maiores programas de transferência do mundo, né? Está aí na cesta da Aliança. E eu tenho certeza que é uma das principais entregas desses 2 anos, a reestruturação, restabelecimento desse programa que tinha acabado no governo anterior. E eu queria que o senhor comentasse as melhorias, o aperfeiçoamento do Bolsa Família, especialmente ligado agora ao Minha Casa Minha Vida, que são outros programas que vão além do MDS até.
Imagine assim um terremoto, não é? Aquela destruição. O fato é que destruíram muitas políticas do Brasil. E não foi fácil esses 2 primeiros anos, nessa fase, como o presidente Lula pontuou neste ato, não é, que ele chamou da reconstrução. Agora, muito trabalho, a gente, um novo cadastro, as condições de ir a 41 milhões de domicílios, poder ali fazer a revisitação a 94 milhões de pessoas em todos os municípios do Brasil. E o resultado é onde tem pessoas passando fome, um busca ativa. E aqui eu quero agradecer ao SUAS, ao nosso Sistema Único da Assistência Social, nosso também Sistema de Segurança Alimentar. São pessoas profissionais do cadastro, assistência social, psicólogo, pedagogo, pessoas que em cada lugar, ali as equipes, o motorista, e garante chegar, não é, lá onde ninguém chega. Chegar lá numa comunidade indígena, chegar ali numa comunidade ribeirinha, numa favela, chegar naquele povoado, aquele bairro distante, uma comunidade quilombola, e dizer: estamos aqui em nome do governo do presidente Lula para que você possa fazer o cadastro. Ali, ao entrar no cadastro, a gente avalia as pessoas que estão com renda baixa, estão numa situação de insegurança alimentar, e dá o apoio. O Bolsa Família é isso, é uma transferência direta na conta, chegando hoje a cerca de 20 milhões e meio de residências. E ali, um dinheirinho a mais para a criança, para o adolescente.
Priorizando mulheres e crianças.
Priorizando,
né?
Mulheres. A maior parte, né, da titular do cartão, aquele cartãozinho, são mulheres. Agora, com a Caixa Econômica, com a Dataprev, um cartão de pagamento, um cartão de débito. Aliás, deixa de ser um cartão de pagamento, passa a ser um cartão de débito, passa a ser um cartão onde você pode comprar no supermercado, no mercadinho, aonde tiver ali a maquineta. E o mais importante é que eu vejo nesse trabalho é porque não é só o Bolsa Família. O Bolsa Família, o benefício da prestação continuada para pessoas que chegam a uma idade avançada e ali não tem a previdência, não tem a aposentadoria, não tem ali uma pensão, ali chega o BPC. A pessoa com deficiência ali que não tem condições de trabalhar, tem ali uma vulnerabilidade, tem uma renda ali na família, né, abaixo de 1/4 do salário mínimo, e poder ali ser beneficiada com o salário mínimo. Ali o povo que recebe o auxílio gás, as pessoas que têm o direito à farmácia popular com medicamento gratuito, o pé de meia, não é? Ali a garantia de energia, onde não chegou a energia, o Brasil conectado, ter a tarifa social de energia, mas também o apoio para crescer. Aqui o cuidado, a educação e a saúde. Está estudando? Como é que está? Precisa de aula de reforço? Precisa de um cursinho popular agora também? Garantir, tem uma casa? Ah, não tem uma casa. Que tal você ali se inscrever no Minha Casa Minha Vida? É prioridade, por ordem do presidente. Já 1 1.120.000 habitações em construção contratada no Brasil. A parte delas já entregues. Garantir que a gente possa alcançar, não é, quem realmente precisa. Então agora, inclusive, no Minha Casa Minha Vida, quem é do Bolsa Família, quem é do BPC, na hora que o presidente vai ali entregar a chave, entregar ali a casa, o apartamento, a quitação, ou seja, inclusive do passado. Quem comprou uma casa do Minha Casa Minha Vida no passado, agora já recebe a quitação. Então, o cadastro único, ele é uma porta que verifica quais os direitos, não é, que na forma da lei tem. É claro também, a gente combate fraude. Infelizmente, tem gente do mal, não é, que ali usam as pessoas muitas vezes, e nós também estamos agindo com a Rede Federal de Fiscalização.
É isso, benefício para quem precisa. Ministro, vamos mudar de assunto. O Brasil que cuida de todos. Além dos programas, né, como Farmácia Popular, que o senhor falou, Minha Casa Minha Vida, remédio gratuito, né, educação. Agora o governo federal instituiu a Política Nacional de Cuidados. É um olhar do Estado voltado para esse assunto. Por quê, ministro?
Olha, essa é uma mudança muito, muito forte. É, a doutora Laís Abrama, nossa secretária nacional, ela trabalha ali bem integrada com o secretário André Quintão, de Minas Gerais. Ela é de São Paulo. E veja, a gente poder ter ali uma revitalização do cuidado com crianças que precisam de cuidados. Então a mãe, às vezes uma avó ali, uma irmã ou uma tia, alguém que cuida, também muitas vezes, para quem já tem uma condição melhor, uma empregada doméstica, às vezes uma babá, e a gente quer qualificar estas pessoas, de acordo com suas necessidades, para melhor qualidade. É um olhar para aquela pessoa com deficiência, muitas vezes aquela pessoa abandonada, um idoso abandonado, um refugiado, uma pessoa da população de rua, é uma pessoa que precisa de um tratamento para uma dependência química, às vezes tem um problema de saúde mental, mas são cuidadas. Agora, além das pessoas que são cuidadas, um olhar para cuidadores, principalmente mulheres cuidadoras, são a grande maioria. E que tal se a gente tiver um olhar para estas pessoas? Que muitas vezes você deve conhecer, quem está me ouvindo aqui conhece, aquela pessoa que dedicou-se a vida inteira a cuidar de outra pessoa. Não pôde estudar, não pôde trabalhar. E agora? Não é? Então, como é que a gente vai olhar para essas pessoas? O presidente Lula se lembrou dessas pessoas. E estamos integrados com municípios, com o Estado, estruturando esse trabalho com um grande plano. Por exemplo, eu visitei esses dias o município de Várzea Branca do Piauí. E ali pude visitar uma creche com escola infantil belíssima, com equipamentos modernos. E as mães que não podem contratar uma pessoa para cuidar do seu filho e sua filha, agora ali deixa num lugar saudável, onde aprendem, onde são educadas, onde tem reforço escolar, ali com 6 anos de idade, já aprendendo a ler, a escrever, já dominar ali a leitura. E veja, ali também tem uma outra finalidade. A mãe, que ali a criança está tomando café, lanchando, almoçando, sendo bem cuidada, manhã e tarde, muitas vezes, ela está onde? Estudando. Está onde? Está trabalhando. E com isso, a gente tem uma política de transporte integrada com o MEC, com o Ministério da Educação, ministro Camilo, com os municípios, mas também com as entidades. Uma escola de tempo integral, não é? Onde vamos botar essas escolas? Vamos comemorar esses dias com o presidente Lula, no meu estado, Piauí, lá com o governador Rafael, todas as escolas do estado, tempo integral. Que vantagem tem? Ali também os alunos do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino técnico, podendo chegar ali 7 horas da manhã, tomar café, lanchar, almoçar, ter aula de reforço, ter esporte, ter cultura, ter ensino técnico, ter ali a condição do domínio de língua do inglês, do espanhol, poder dominar esse mundo novo das tecnologias. Eu vi agora lá em Guaribas, aquela cidade, né, que foi símbolo da pobreza do Fome Zero, escola de tempo integral. E a mãe e o cuidador e a cuidadora agora tendo tempo para estudar, para trabalhar, para ir no cabeleireiro, para o autocuidado. Você compreende? E o lazer? não é? Então, o que a gente quer é que as pessoas tenham o direito de ser feliz. Então, isso também, agora, doutora Laís, eu não pude ir no Rio de Janeiro, lá na Universidade Fluminense, com o reitor, doutor Cláudio, ali, uma cuidadoteca. Que é isso? Um lugar em que quem é professor, quem é aluno, pode deixar seu filho, sua filha. E que tal isso nas empresas? E que tal isso também, não só na área pública, no setor privado? Eu garanto que a gente vai ter, assim, avanços extraordinários. Então, a política de cuidados é mesmo uma coisa extraordinária. E o mais destacado é que é uma política mais humana. O presidente Lula, ele trabalha um modelo, não é, que muitos países do mundo também, onde o ser humano é o centro das atenções. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Não é claro, a gente quer que as pessoas melhorem de vida, e isso nós estamos fazendo também, né? Com o programa Acredita, com qualificação profissional, com financiamento, né? Para essas cuidadoras, no programa Acredita, a gente está financiando muitas mulheres que podem trabalhar em casa, né? É ali o salão de beleza em casa, é ali uma escola de reforço escolar em casa, é ali a garantia, não é, de poder fazer uma produção de salgadinho, de doces, né, na gastronomia, e vender, produzir e marmitas, e é claro, junto ali com seu filho, sua filha, não é? Fazendo ali o reforço escolar. Então, eu tenho visto coisas extraordinárias acontecendo. É esse Brasil, não é? Um Brasil que muda para melhor, que vai seguir no rumo certo, não é? Um Brasil dos brasileiros.
Ouvindo o senhor falar, a gente entende que está tudo interligado, né?
Tudo interligado.
Programa Cisternas, PAA, está tudo falando, conversando, Acredita no Primeiro Passo, Bolsa Família. Muito bacana. Ministro, sua quinta vez aqui, quero te agradecer a disponibilidade de vir fazer esse balanço dos primeiros 2 anos da atual gestão. Espero que o senhor tenha aí um bom trabalho pela frente, ainda restam cerca de 2 anos, né? E desejo que a gente possa colher os frutos aí desse trabalho todo. Muito obrigada.
Érica, eu que agradeço a você, toda a equipe, né, que nos permite aqui a condição desse diálogo sobre os temas que a população pede. E veja, sim, vamos seguir trabalhando com muita animação. Nós queremos um Brasil desenvolvido, um país, não é, que esteja entre os mais desenvolvidos do mundo. O presidente Lula fez um fenômeno extraordinário. Quando ele assumiu, lá atrás, levou o Brasil para ser a 7ª maior potência econômica do mundo, com muita melhora no social. E quando ele voltou, o Brasil já tinha caído, já estava na 12ª colocação. 2 anos de mandato, o Brasil já é a 10ª potência do mundo, novamente, entre os 10 mais desenvolvidos do mundo. Mas também é um país que reduz a fome, bate recorde histórico, inclusive, na redução da extrema pobreza, 4,4%, né, estava em 9%, reduziu para 4,4%. A pobreza também tinha subido, estava em 36,7%, agora 27,4%, e eu acho que vai sair resultados aí melhores ainda do ano passado. Então, eu digo que está perfeito? Não, a gente está cuidando de tudo, cuidando da segurança, redução de homicídio, cuidando para chegar às oportunidades, né, para a classe média agora com um programa como a isenção de impostos para quem ganha até R$5.000, até R$7.000, tendo também redução de impostos, um benefício que favorece a classe média, habitação para a classe média, negócios para a classe média. Então, esse caminho, olhar para todas as pessoas, é esse caminho que, se Deus quiser, nós vamos alcançar.
O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque pelo @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS.